que vais gostar disto.
Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho Que Vais Gostar Disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Comigo tenho, como sempre, o regressado, o muito esperado, uma espécie de Dom Sebastião dos podcasts nacionais, Miguel Magalhães. Miguel, como é que estás?
Como é que é, Johnny? Muito feliz de estar de volta, já tinha saudades de gravar podcasts contigo.
Tinhas saudades?
Tinha. Sabes que uma pessoa criou uma rotina. E pronto, depois quando de repente fica sem isso durante umas semanas, sente falta.
Sentes que já faço parte da tua vida, é isso?
Opa, sim.
Sou uma peça importante do teu passo.
Este é o episódio número quê?
161.
Pronto, já são pelo menos mais de 100 e tal semanas sempre a fazer isto. Portanto, uma pessoa depois quando não faz...
começa a dar
há aquele aperto no peito.
Não temos connosco Mariana Santos. Incrivelmente éramos para gravar com ela esta semana, mas ela está a padecer de uma das suas famosas, já famosas, amigdalites, né, que a impede de dar o seu contributo.
Nós temos tido azar nestas últimas semanas, se reparaste, eu acho que já não sei há quantas semanas seguidas é que as nossas agendas, por um motivo ou outro, sofrem sempre uma alteração de última hora e só conseguimos ter dois elementos.
Sim, há duas coisas que o povo está a pedir. O primeiro é Ronaldo no banco da seleção, o segundo é que nós os três voltemos a gravar juntos, né? São essas duas coisas.
Não temos conseguido e agora fica uma resolução para as próximas semanas, que é conseguir de forma regular estarmos os três, que acho que os episódios acabam sempre por ser melhores. Com a Mariana, obviamente.
Quando
eu não estou, ninguém nota a diferença,
sim.
Mas quando a Mariana não está...
Eu sinto que são melhores sobretudo quando eu não estou. Mas o resto sim. Ok, muito bem. O que é que estamos aqui para falar hoje? Já aproveitámos que a Mariana não está cá para falar das nossas nerdices, não é?
Exato.
Para quem não sabe, eu e o Miguel, a nossa formação não é propriamente na área das letras, nem da comunicação.
De todo, sim.
Eu tirei finanças e o Miguel tirou gestão. E, portanto, é natural que quando aparece um filme como o Dumb Money, que é o filme que vamos falar agora, que no fundo fala da história, de uma história que ficou conhecida há mais ou menos 2 anos e tal, sobre as ações de uma empresa que se chama GameStop. Algumas pessoas poderão lembrar-se disto. Mas como nós estudámos algumas destas coisas, apesar de não sermos, eu pelo menos não sou, o Miguel é bem mais do que eu. Eu abandonei isso quase por completo, mas o Miguel manteve-se fiel à sua costela financeira e dos mercados, à sua costela do Wall Street, né, no fundo. E portanto, quando aparece uma coisa destas e uma história destas, é normal, nós aproveitando que a Maria não estava cá, vamos falar dela. Então o que é este GameStop? No fundo, retrata a história de David contra Golias. É como se fosse uma analogia, não é? É isso mesmo. Já te vou perguntar mais especificamente o que é, mas só dizer que o filme é realizado pelo Craig Gillespie, que é um realizador australiano, que realizou o Itonia, realizou também o Pam and Tommy, uma série que nós falamos aqui, e o Mike também, que é a série do Mike Tyson, que eu também acho que falei aqui, e é escrito o filme pela Lauren Shuker Bloom e pela Rebecca Angelo, que já tinham escrito alguns episódios do Orange is the New Black, mas que sobretudo são conhecidas por serem ambas ex-jornalistas do Wall Street Journal. Faz sentido, não é? Tendo em conta a temática do filme. Para além disso, o filme tem por base o livro, um livro que se chama The Anti-Social Network, que é escrito pelo Ben Masrick, que antes já tinha escrito A Social Network, que é o livro que dá origem ao filme do David Fincher, não é?
Da rede social. Melhor filme do século XX.
Melhor filme do século XX.
É? Sim.
É verdade, melhor filme do século XX. E também ao filme, escreveu outro livro que deu origem ao filme 21. Sabes aquele filme?
É um dos meus filmes favoritos, com Kevin Spacey, Jim Sturgess, sobre Blackjack.
Exatamente, sobre Blackjack, que também é baseado numa história.
Já vi
bué
da vez esse filme, é escandaloso.
O 21 é sobre, para quem não sabe, é sobre uma série de estudantes do MIT que basicamente vão contar cartas para Las Vegas e ganhar dinheiro no Blackjack.
Para pagar o curso, sim.
Sim. Este Dumb Money tem um elenco de luxo. Temos o Paul Dano no principal papel, mas temos também depois o Pete Davidson, Vincent D'Onofrio, América Ferreira, Nick Offerman, Seth Rogen, Sebastian Stan, Shailene Woodley ou Mihala Harold, que é uma das atrizes principais do Industry, que é uma série da HBO Max, que também aborda, no fundo é sobre uma corretora financeira, sabe? O mercado das ações.
É uma constelação de estrelas, como tu
é uma constelação de estrelas. Miguel, para quem não se lembra, que história é esta da GameStop? Só para as pessoas se lembrarem, porque, quer dizer, alguém decidiu fazer um filme sobre isto, portanto a história tem de ser Quer dizer, não sei se isso é, não sei se isso, sim, é, sim, se isso é um bom argumento, mas vá, normalmente se alguém decidiu fazer dinheiro, tentar fazer dinheiro com este filme, dois dos produtores do filme são os irmãos Winklevoss, não é? São aqueles irmãos do Facebook,
que
não é?
Se chatearam com o Mark Zuckerberg.
Que se chatearam com o Mark Zuckerberg. Mas que história é esta da GameStop para quem não está a par?
Eu gosto de ver muito rápido, dás aí os factos interessantes sobre o filme, quem é que está, e depois, olha, agora é preciso explicar isto em termos.
Não, mas eu posso dar uma ajuda não, a não, simplificar.
Não, eu consigo. Então, a GameStop, para as pessoas terem uma referência, como tu disseste bem, é uma empresa que está presente especialmente nos Estados Unidos e é uma loja de venda e revenda de videojogos e de acessórios para videojogos. Ou seja, tudo o que podemos imaginar que sejam coisas para consolas, tipo PlayStation, Xbox, a Nintendo, ou tudo o que é de comandos ou ratos para computador, esta loja tem uma série de espaços espalhados pelos Estados Unidos onde vende. E basicamente, nos últimos anos, com a digitalização da maior parte das coisas, tem sofrido muito no seu modelo de negócio, porque cada vez há menos pessoas, pelo menos no que os estudos indicam, que está a comprar videojogos dessa forma. E isso tem feito com que, sendo uma empresa cotada em bolsa, que uma série de pessoas que gostam de comprar e vender ações, dentro daquilo que é possível fazer no mercado, vejam que o que é mais provável de acontecer é que nos próximos anos a GameStop seja uma empresa que eventualmente vai falir, do que uma empresa que daqui a 10 anos é uma das mais rentáveis no mercado. E a história do Dumb Money foca-se principalmente numa fase inicial, num senhor que achava precisamente o contrário. Ou seja, era um senhor chamado Keith Gill, que essencialmente era um grande fã da empresa, porque tinha sido onde tinha comprado jogos, onde tinha crescido um bocadinho a jogar, e que na sua carreira como analista financeiro ou consultor financeiro, à medida que foi crescendo e foi se interessando pelo tema de investimentos, foi reunindo um conjunto de dados sobre esta empresa que o fazia acreditar que a opinião generalizada que havia sobre a GameStop era errada, e que ele é que tinha uma tese, uma premissa de que, na realidade, olhando para os dados como deve ser, ou na forma como ele olhou, a GameStop era não uma empresa em falência, mas uma empresa subvalorizada e que merecia ter uma valorização completamente diferente no mercado. E então decidiu, principalmente a partir da pandemia, em que acabámos por estar todos fechados em casa, em que se calhar tivemos um bocadinho mais de tempo livre do que o habitual, e ele, a partir do final, ou durante 2020, principalmente durante a pandemia, começou a gravar vídeos para o Reddit e para o YouTube, onde basicamente expunha a uma rede de seguidores que foram acompanhando cada vez mais o seu trabalho o porquê dele achar que a GameStop era um investimento que valia a pena. E à medida que ele foi fazendo isso, o trabalho que ele tinha de mostrar o porquê da GameStop ser uma empresa que valia a pena transformou-se de um mero devaneio de um investidor que estava de fazer trading para uma espécie de revolução financeira em que uma série de pessoas que nesta altura se habituou a investir e que cada vez mais começou também a interessar-se por ações, quis começar a prestar atenção e perceber se havia algum potencial ou alguma noção naquilo que este gajo estava a dizer. E ele progressivamente foi tendo cada vez mais pessoas a acompanhar, e isto quase que se tornou uma guerra de os pequenos investidores que gostam de fazer trading contra a malta de Wall Street, que na sua generalidade era precisamente as pessoas que tinham uma opinião contra, sim, a empresa. E o filme, a história conta um bocadinho como isto se transforma quase como uma guerra entre estes dois grupos. Não sei se está bem resumido, mas acho que é.
Sim,
é
não, acho que está mais ou menos. É que importa só explicar, se calhar, às pessoas aqui uma coisa, que é como é que funciona o mercado financeiro. O mercado, isto vai ser muito rápido, é à base da lei da procura e da oferta. Se eu acho que, se há muita gente a comprar, o preço sobe. Se há muita gente a vender, o preço desce. Pronto. No fundo é isto. O que é que os investidores de Wall Street achavam? Os grandes investidores, os grandes fundos de investimento. Isto porque, só mais uma parte, mais de 90% das transações, do volume de transações, o volume financeiro de transações que é feito na Bolsa de Valores, é feito sobretudo por grandes instituições. Ou seja, a maioria do dinheiro que circula, 90% do dinheiro que circula, não circula entre as pessoas. As pessoas têm a ilusão, vá, de uma maneira geral, de que elas comprarem ou venderem têm algum impacto no mercado. Mas, na verdade, não têm, porque as pessoas, a maioria delas, não têm dinheiro para conseguir impactar assim tanto o preço real de uma ação no mercado.
Yeah.
E é por isso que o caso do GameStop é particularmente relevante, porque havia uma série de empresas que tinham aquilo que se chama uma posição curta ou short nas ações. O que é que isso significa? De uma maneira geral, como é que funciona o mercado. Se eu quiser, eu compro uma ação e depois a seguir tenho a esperança de que essa ação valorize para a seguir vendê-la ou então receber os dividendos que vêm de ter essa ação. Pronto. Shortar é exatamente o oposto. Quando eu shorto, eu estou a pedir uma ação emprestada, no fundo, que vendo-a a um determinado valor, para depois a comprar mais à frente, porque estou a assumir que daqui até mais à frente o valor vai baixar e, portanto, eu vou ganhar a diferença. Se isto é confuso, é. Se faz algum sentido. Ah, se calhar não faz assim muito. Financeiramente pode fazer sentido, mas não há propriamente uma criação de valor aqui.
É um mecanismo, é uma operação financeira que permite essencialmente apostar que o valor da empresa vai descer em vez de subir.
Exatamente.
Pronto, de uma forma
exatamente.
Muito resumida.
O que é que aconteceu no GameStop? Havia uma série de empresas, de fundos de investimento com muito poder, que estavam com uma posição curta na GameStop. Ou seja, tinham vendido uma série de ações a um determinado preço, com a obrigação das ou melhor, e depois teriam de as comprar mais à frente a um preço muito mais baixo e ganhariam a diferença. Pronto.
Apostando que o caminho mais provável para a empresa era precisamente abrir falência,
claro,
e portanto
até porque com a pandemia a empresa começou a despedir pessoas, etc.
Yeah.
O que é que acontece quando o Kit Gill, a.k.a. Roaring Kitty, que era assim o seu nickname.
Roaring Kitty e Deep Fucking Valley. Ele tinha um nome para o Reddit e um nome para o YouTube.
O Reddit era Deep Fucking Valley, o Roaring Kitty era no YouTube. O que aconteceu com isto? O que aconteceu foi, a partir do momento em que ele começou a comprar e mais pessoas começaram a juntar-se a este movimento, o valor das ações começou a subir e, a partir de uma determinada altura, deixou de ser apenas a vontade das pessoas ganharem dinheiro, mas passou a ser uma coisa que é muito comum, principalmente nos Estados Unidos, que é aquilo que a malta chama o stick it to the man. Estás a ver que é? Não, eu vou mostrar aos bichos papões, aos maiores, que eu também tenho uma palavra a dizer aqui. O que é que aumentar o preço fazia? Fazia com que os fundos de investimento que detinham, ou melhor, que tinham a obrigação de comprar estas ações da GameStop, perdessem muito dinheiro com isso, né? Porque como tinham vendido a um valor, a um determinado valor, quando fossem comprar, e se esse valor fosse superior, perdiam dinheiro. No fundo é só isto. De um lado, tens tipos a torcerem para que as ações subam. Do outro, supostamente o lado mais poderoso, tens tipos a torcerem para que as ações deixam.
Yeah.
Pronto. E durante alguns meses de 2021, o povo...
Praticamente, sim. Foram dois meses, pai, sim. Entre o final de 2020 e o início de 2021.
Sim, é. O povo ganhou esta batalha, pronto. Porque é tão raro, aquilo que estávamos a discutir antes, como o volume de transações é sobretudo feito por grandes instituições financeiras, é muito raro que transações de particulares, aquilo que os donos dos fundos de investimento do Wall Street chamam precisamente dumb money, não é? daí veio o nome do filme, é muito raro que isso tenha um impacto no mercado e que acabou por ter aqui. Pronto. A história é mais ou menos esta, tem uns contornos a seguir, que isto parece uma história de Robin dos Bosques e que tem piada, porque um dos intervenientes nesta história é precisamente a Robinhood, que é uma plataforma
de trading,
não é? Se calhar não vale a pena perdermos muito tempo com isso. Vale a pena perder tempo, isso sim, com uma pergunta que eu queria fazer ao Miguel, que é se este tipo de casos, não é? E nós temos assistido cada vez mais nos últimos anos a filmes sobre finanças, tipo, quase sobre dinheiro, não é? Tipo, era estranho tu teres filmes sobre isto, mas tivemos o Big Short e agora temos este da Money, pelo meio tivemos outros, de certeza, estou-me só a lembrar disto. Desde quando é que tu achas que o dinheiro se tornou sexy de se falar? Porque não era uma coisa muito falada.
Não, eu acho que até durante muito tempo o filme que tinha sobre finanças
era
Wall Street, com o Michael Douglas a dizer que greed is good, não é?
Greed is good, exatamente.
E durante muito tempo esse referencial era o que tu tinhas, até porque esse filme acaba por ser numa perspectiva muito mais dos grandes investidores e não tens, se calhar, até tanta perspectiva do little guy que está investindo dia a dia.
Não, e é um retrato daquilo. Pronto, eu não sou dessa geração,
pior,
mas dos yuppies, né? que era no fundo, pronto, tinhas os hippies, né? Ali nos anos 70 e os anos 80 trouxeram-te os yuppies, que eram no fundo os tipos engravatados que foram ganhar dinheiro para Wall Street.
Yeah. E portanto, o filme acaba por ser uma perspectiva até bastante negativa daquilo que é o mundo do capitalismo e do que é que as pessoas fazem, pronto, principalmente em Wall Street, para conseguir controlar e mudar as regras do jogo quando lhes dá jeito. Mas eu acho que o ponto de mudança, se calhar, foi mesmo a crise de 2008-2009, que acabou por abrir os olhos a muitas pessoas que, se calhar, durante muito tempo até nem prestavam muita atenção o que é que era exatamente papel de bancos e instituições financeiras na forma como controla o nosso dinheiro do dia a dia, não é? Tu, por norma, pedes um crédito, tens dinheiro em contas, fazes uma série de coisas no teu dia-a-dia, na forma como geres o teu dinheiro, mas depois nunca te questionas na forma como a instituição que tem o teu dinheiro, o que é que está a fazer no dia-a-dia com ele. E a crise do subprime em 2008-2009 acabou por... E isso acaba por ser até um tópico bastante mencionado ao longo do filme, de quase como esta luta criada com a GameStop foi quase como uma vingança para o que, principalmente algumas destas instituições financeiras, tinham feito durante essa crise. E eu acho que nos últimos 15 anos, pronto, desde que foi a crise de 2008, tem cada vez havido uma maior atenção, não só naquilo que foram uma série de conteúdos que já foram feitos sobre a crise de 2008-2009, como o Big Short sendo, se calhar, o melhor exemplo daquilo que é, como é que precisamente um conjunto de pessoas com padrões morais diferentes utilizaram aquilo que era um contexto económico para beneficiar.
Sim,
da...
o Big Short, já agora, só para dizer, sim, sim. O Big Short é exatamente... Ou seja, chama-se Big Short porque, precisamente porque os heróis, neste caso, o que estavam a fazer era, ou seja, era a shortar. No Dumb Money, os vilões estão a shortar, estão a assumir que determinada coisa vai descer, e os heróis estão a assumir que determinada coisa vai subir. No Big Short era exatamente o oposto. Os bancos, os detentores dos produtos financeiros associados ao mercado hipotecário achavam que aquilo nunca ia cair, enquanto que os heróis do filme, né, achavam que aquilo ia cair porque o que estava lá, o que estava por baixo era quase fraudulento.
Frágil,
né?
Sim, tipo,
não sei se podemos dizer que era fraudulento, mas era quase fraudulento. Yeah, né? Yeah. Era dizer que um determinado crédito era válido quando não era, porque a pessoa não o pagava há não sei quanto tempo. Pronto, no fundo era isso.
Era precisamente isso. E, aliás, o Big Short acaba-se cá por ser o teu melhor comparativo que tu tens com este filme, porque em termos de narrativa até é parecido. Ou seja, no Big Short basicamente nós temos 4 ou 5 narrativas principais, não necessariamente ligadas entre elas, mas que de certa forma te ajudam a perceber como é que aquele problema todo se foi criado e depois como é que foi o culminar da crise. E neste caso da Money, da GameStop, também tem exatamente o mesmo esquema. Ou seja, tens, obviamente, o caso dos fundos de investimento mais ligados, que eram os que estavam a apostar contra a GameStop. Tens a narrativa do Keith Gill, que é quem iniciou todo este movimento, mas depois tens uma série de histórias individuais, desde a enfermeira que estava a pedir crédito para poder investir na GameStop, as estudantes universitárias, um senhor que trabalha numa loja da GameStop e de repente decide, como vê as notícias, decide começar também. Ou seja, há muito esta tentativa de mostrar diferentes perspectivas na forma como um tema principal. E eu acho que a juntar ao Big Short e se calhar até estes temas mais financeiros, tem havido cada vez mais, e não é um fenómeno só em Portugal, é um fenómeno um bocado no mundo inteiro, de a atenção que tu tens nestas histórias sobre empresas e modelos de negócios e produtos, não só necessariamente atuais, mas quando tu vês também filmes sobre o Steve Jobs ou sobre até biopics de empresas que foram feitas, há de certa forma, não sei se é uma tentativa de educar mais a malta em relação a estes temas, como é que as coisas funcionam, mas pelo menos...
Sim, é uma conversa perigosa, essa de... Ou seja, há uma ideia maior de do your own research, né? Tipo, faz a tua pesquisa, que é uma ideia perigosa, né? Porque há muita gente que utiliza isto depois para todos os setores da sociedade, o que é perigoso, nomeadamente quando estás a falar, se calhar, de medicina e etc., que envolve mesmo a vida das pessoas. Aqui não estou a dizer que não envolve, mas efetivamente... Se calhar abriu um bocadinho mais os olhos às pessoas para uma determinada educação financeira, um determinado conhecimento que passa a ser preciso ter para estar a par de uma data de coisas. É óbvio que, a mim parece-me, né, que tal como em qualquer outro fenómeno, e tu assististe a isto agora com a Bitcoin e com
uma série de criptomoedas,
com as criptomoedas, que também se vai fazer um filme sobre isso, sobre a FTX, não vale a pena estar aqui a dizer, mas basicamente é uma corretora de criptomoedas que faliu. Há de haver um filme sobre isso, pronto.
Há um livro já escrito sobre ele.
Sim, sim, sim. Mas de facto, apesar de haver uma maior, se calhar, educação financeira, também há uma, como se tornou mais mainstream, há mais pessoas, no fundo, a querer interagir com o mercado, que também, pá, normalmente é propício a mais perdas.
E não só com o mercado, ou seja, e o livro que até está na base do filme da Money é o Anti-Social Network. Porque apesar de tudo, ou seja, durante muito tempo investir, ou tudo o que era estes temas financeiros, como tu disseste, era um tema muito individual, ou seja, como não havia muita informação disponível no mercado, as pessoas que operavam neste mercado que tinham acesso privilegiado, ou de certa forma tinham tido uma educação muito superior à média para poder fazer nestes temas. E a verdade, uma das coisas que as redes sociais e o Reddit acaba por ser uma rede social muito em destaque no filme, é quase como investir tornou-se também muito um fenómeno social, não é só um fenómeno individual. Ou seja, tu investes porque...
Sim,
não...
aquilo era quase um, acabou por ser quase um crowd investing, estás a ver? Sim, ou seja, são várias pessoas que decidem em conjunto remar para um determinado lado.
Ou seja, a crise de 2008-2009 foi um conjunto de pessoas recorrentemente a serem enganadas por bancos a assumir produtos financeiros que claramente não deviam fazer e sobre a qual não tinham a informação inteira. Mas não foi um fenómeno social, foi só muitas pessoas durante muito tempo foram levadas a fazer algo que se calhar não deviam.
Sim.
Nesta história da GameStop é quase como se fosse um fenómeno ou uma revolução financeira numa era em que as redes sociais já estão em todas as nossas dinâmicas, até na forma como nós escolhemos investir o nosso dinheiro, porque as milhões de pessoas que estavam a investir nas ações da GameStop não estavam a fazê-lo porque estavam ativamente a pesquisar sobre quais é que eram as receitas da empresa ou quantos empregados é que tinham ou que produtos é que iam lançar. Estavam a investir porque havia um conjunto de pessoas no mundo inteiro e uma pessoa em destaque a liderar esse movimento a dizer: não, malta, eu fiz a pesquisa e eu estou-vos a dizer que invistam ou não vendam as vossas ações porque isto tem tudo para subir. Ou seja, é quase como estou a fazer isto porque há muita gente a dizer-me para fazer isto e não porque eu acho que, de certa forma, que também tem o seu quê de perigoso. Atenção, e houve muitas pessoas, ou seja, isto não foi só uma revolução financeira em que todas as pessoas decidiram comprar a GameStop,
ganharam dinheiro,
aliás. Arrisco-me a dizer que a maior parte das pessoas que entraram neste movimento contra a Wall Street, a maior parte delas acabou por perder dinheiro.
Sim.
E não foi pouco.
Mas por isso é que eu acho, nós vimos o filme e eu estava a pensar se isto seria repetível ou não. E eu tenho alguma dificuldade em achar que seria repetível, só por uma razão, que é, eu acho que o momento em que isto acontece, o momento das nossas vidas enquanto planeta até, ou seja, isto acontece durante o confinamento, estamos a falar no final de 2020 e início de 2021, as pessoas estão todas em casa, há um sentimento de quase estamos todos na mesma luta, estás a ver? Estamos todos nas já estávamos todos nas trincheiras por causa de uma pandemia, estás a ver?
Yeah.
E isto é só foi só acrescentar uma layer a isso. E eu acho que agora, com o final da pandemia, quer dizer, sim, oficialmente já não há.
Já nem tens tempo para acompanhar.
Não tens tempo e também, tipo, não sei se consegues agregar assim tantas pessoas, né? Tipo, repara, tu tinhas, como é que se chama aquela aplicação que andava tudo doido com aquilo? Só de áudio.
Ah, o Clubhouse.
Sim, tu tinhas tipo milhares de pessoas no Clubhouse, estás a ver? Ou ouvir-se uns aos outros, onde é que já vai o Clubhouse, estás a ver? Já ninguém quer saber do Clubhouse, Sérgio. Ninguém lá está.
Não, é aplicável a uma série de coisas. É aplicável nestes fenómenos, é aplicável no Clubhouse, é aplicável no menos tempo que se era.
Havia o House
têm...
Party, não é? Não era? Não havia uma coisa?
House Party, sim.
Pá, isso tudo desapareceu. Parece que já foi há imenso tempo, não foi assim há tanto tempo. E eu acho que havia um sentimento quase de trincheira ali, estamos todos juntos, não sei o quê. E olha, então e agora se fôssemos todos juntos fazer isto? Né? Estamos todos juntos de máscara, estamos todos juntos contra não sei o quê. Se agora se fôssemos todos juntos, tipo, lixar os gajos de Wall Street que nos tinham lixado antes. Já bora, estás a ver? Eu não sei se agora tu conseguirias aglomerar.
Até porque acredito que a maior parte da malta de Wall Street também já... Pronto, é a parte que há mais triste disto tudo, é que apesar de tudo... O mercado que não vai ser dominado por essas empresas.
Sim.
E acredito que daqui para a frente vão ter muito mais atenção. Ter tipo, a estudar o sentimento geral da internet quando... Estás a ver? Porque hoje em dia tens, até com inteligência artificial e com uma série de tecnologias,
sim,
tu consegues, quando decides comprar ou estar a apostar que uma determinada empresa vai desvalorizar, já consegues dizer, então deixa-me cá ver o que é que a maior parte da malta na internet está a dizer sobre esta empresa e ver se vai subir ou descer.
Sim, eu acho que apesar de tudo... Acho que vai ser mais difícil, acho que também os próprios grandes investidores estão mais atentos, mas ainda assim, acho que o filme tem uma mensagem, pá, tem uma mensagem poderosa, né? Que é aquela mensagem de, mesmo que as pessoas não se conheçam todas, quando têm um determinado objetivo comum, se tiverem alguém ou algumas pessoas em que elas confiem que as liderem, conseguem, não precisam estar perto umas das outras, né? Tipo, antigamente a malta, quando conquistava país e não sei o que, as pessoas tinham de estar todas juntas para conseguir chegar a um determinado objetivo. Hoje já não é assim, não é? Tu vês isso com uma série de crowdfundings que são feitos para ajudar a que determinadas coisas aconteçam, não é? E este é um bom exemplo de as pessoas não precisam estar todas juntas para fazer acontecer algo.
Acho que
há
com outro propósito, acho eu. Não necessariamente para investir, porque eu não sei se tu no final do filme tu sentes-te com vontade de investir em ações.
não sentes precisamente. É como no final do Big Short, né? Não sentes porque, precisamente por perceberes que
E atenção, isto não é uma postura, provavelmente é uma postura errada, porque há claramente ferramentas de literacia financeira não, e da forma. Só que às vezes, lá está, como em muitas histórias, literalmente o pior caso, ou seja, isto é o que acontece quando tu estás a investir o teu dinheiro com base no que outras pessoas estão a dizer e não porque tens alguma noção daquilo que podem ser os prós e contras de pôr o teu dinheiro aqui em vez de noutro sítio qualquer. Portanto, se calhar até foi a principal reflexão que eu tive de que...
Não, e é tramado porque depois, quando tu tens malta tipo anticapitalista e não sei o quê, tu percebes, eu não me considero tipo anticapitalista, mas consigo ter empatia por quem é depois de ver o Big Short e depois de ver este filme, que é um bocado a cena de... Mas quer dizer, mas mesmo quando tu... E não quero estragar o filme a ninguém, mas é... Mesmo quando tu fazes tudo certo ou dentro da lei ou etc, há sempre alguém que tem mais dinheiro que tu que te lixa, não é? Nós estávamos a discutir antes do... Assim que o filme acabou, estávamos a discutir uma ideia que era: tu podes ganhar o teu dinheiro na boa, estás a falar dos Estados Unidos, né? Terra das oportunidades, que ganhas o teu dinheiro na boa até ao ponto em que tu ganhares o teu dinheiro interfere com o dinheiro de quem tem mais dinheiro do que tu, estás a ver? Yeah. Porque quando isso começa a mexer aí, então aí temos um problema, estás a ver? Aí temos um problema, que foi no fundo o que aconteceu aqui. Portanto, eu compreendo que haja pessoas que depois olham para o capitalismo e pensam assim: mas isto, se é assim, não quero, estás a ver? Se é assim, não quero. Então, o que te prometem é que se tu fizeres determinadas coisas, se trabalhares de uma determinada maneira, consegues. Este gajo conseguiu, e depois ainda assim estavam-lhe a cortar as vasas. Então não quero, estás a ver? Não é fixe, percebes? Não é fixe. Portanto, consigo ter empatia por quem tem esse sentimento, né? E acho que é muito fácil tu olhares para o Big Short, em vez do Big Short e veres agora o Dumb Money e pensar assim: pá, porra, estes gajos dos bancos são todos uns checantes, né? São todos aldrabões. Yeah. Não é verdade, estás a ver? Há certeza que há pessoas sérias, mas há uma cultura, se tu quiseres, até de alguma impunidade, que é daí que vem a expressão do too big to fail, não é? Yeah. Há uma cultura de alguma impunidade, de que as instituições são tão grandes e têm tanto poder que nunca vão cair.
E é um contexto comum a qualquer país, seja os Estados Unidos, não, seja claro, Portugal, seja...
Claro, sim,
seja
sim. É sempre uma coisa à escala, estás a ver? Yeah, é uma coisa à escala. Mas é um sentimento difícil de tu conseguires lidar, e eu percebo. De qualquer das formas, pá, recomendamos o filme, porque o filme é muito giro, né?
É muito fixe, eu gostei muito.
O filme é muito giro, tem um bom realizador, já tinha feito coisas engraçadas, e portanto o filme é muito giro e acho que toda a gente deve ir ver. Está disponível agora no cinema, não é? Portanto, cheguem-se à frente para ir ver. Miguel, vamos avançar?
Vamos avançar.
Então vamos lá aos nossos créditos finais.
In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.
O que é que trazes?
Olha, ainda se calhar, só para fecharmos o tema GameStop, e se calhar podemos cada um dar
sim,
a sua.
Sim, sim.
Ou seja, há dois documentários que, para quem quiser se calhar ter uma versão menos dramatizada da história e quiser saber um bocadinho mais, que estão disponíveis na HBO e na Netflix. Eu vi o da Netflix, o João viu da HBO. Por
o da Netflix, como é que se chama?
O da Netflix chama-se Eat the Rich, da GameStop Sega.
E o da HBO chama-se Gaming Wall Street.
Ok. O meu, não sei se é parecido com o teu, aqui estamos quase que a trocar cromos. O da Netflix dá uma perspectiva, ou seja, eles não fizeram nenhuma gravação direta. Ou seja, escolheram meia dúzia de investidores individuais, mas a maior parte do contexto da história é feito com imagens que já existiam desde, imagina, os vídeos do Keith Gill, que falámos há bocadinho no seu canal, ou notícias que foram sendo feitas. Ou seja, não há ali uma grande construção, mas dá uma perspectiva muito realista, não tanto daquilo que é se calhar o contexto macro do tema, ou seja, não dá grande perspectiva sobre o que era o dia-a-dia, por exemplo, das grandes instituições financeiras que estavam a fazer isto, mas dá uma perspectiva muito real daquilo que eram estes investidores individuais que estavam em casa fechados com pouco para fazer, com diferentes níveis de poupanças e de risco naquilo que era a forma como estavam a utilizar o seu dinheiro, e encontrou uma série de narrativas para perceber como é que estas pessoas atravessaram um bocadinho esta história, e algumas delas investiram, mas assim que o preço da GameStop começou a subir, venderam logo. Outras aguentaram até ao fim, e eu não, honestamente não sei bem como, porque às vezes tipo, é mesmo preciso tu teres literalmente uma confiança gigante em ti, ou seres completamente, não teres noção nenhuma para poderes ganhar dinheiro como nunca tiveste e estares a não vender porque achas que ainda vai subir mais. E então o documentário arranja uma série deste diferente tipo de histórias, e na forma como estas pessoas viveram este período. Assustou-me algumas das histórias, porque eu não sei como é que
sim.
Como é que pessoas, algumas delas numa situação tão precária, estão tipo, não, eu não vou. Este dinheiro que eu agora atualmente fiz por ter investido cedo, paga a minha dívida toda, paga-me a casa e ainda me permite estar orientado para o resto da minha vida, mas eu acho que isto ainda vai, o preço da ação ainda vai subir mais.
O Gaming Wall Street é parecido a isso, mas tem, são dois episódios. E o segundo, ou seja, o primeiro é muito focado no caso e no que é que aconteceu e a falar com o investidor, não sei o quê. O segundo é muito focado num problema sistémico, num problema, sim, sistémico, nos Estados Unidos, que é, não vos quero amassar, mas é o facto de haver short, ou seja, haver pessoas a shortar ações que não existiam. Bancos e fundos de investimento a shortar ações que não existiam. E isso... pronto, é fraude, né? Ou seja, não existem ações suficientes para o número de operações que estão a ser feitas, mas essas operações estão a ser feitas na mesma. Pá, isto implicava, por exemplo, ou seja, as ações são finitas, né? Não são infinitas, há um número de ações emitidas, né? Isto implicava que, por exemplo, em determinados bancos houvesse um botão no teclado que fazia magicamente no sistema de ações, quando deixava de existir ações, que eles pudessem transacionar, apareciam mais ações no sistema. Tudo só um exemplo para... parvo não, tipo, isto acontecia, e é parvo na mesma. E tem um acrescente só, o documentário, que o teu não tem, que é ser narrado pelo Kieran Culkin.
Succession,
exatamente. Portanto, tem esse acrescente. Mas ambos os documentários valem a pena, e vale a pena ver o filme para perceber um bocadinho mais sobre este assunto. O que é que trazes mais?
Demais, trago mais três coisas rápidas. A primeira foi, depois de nós termos feito o nosso episódio sobre One Piece, eu não só fui acabar One Piece, que na altura tinha visto só 10 episódios, mas acabei por ir ver outra série, desta vez mesmo em formato anime, que uma série de não só amigos, mas também um outro ouvinte me recomendou e que valia super a pena e que também estava na Netflix, que é uma série chamada Attack on Titan. Curiosamente, agora em novembro vai ser o último episódio, da última parte desta série, e eu nunca tinha visto, e há anos que tinha alguns dos meus amigos mais próximos a dizer-me para ver a série, que isto era bem bom, mas eu pronto, como nunca ligava muito a anime, nunca tinha visto, e agora com esta onda toda achei que valia a pena dar uma hipótese. E posso dizer que, não tendo acabado ainda, é incrível. Ou seja, eu não sou de todo fã de anime. Há imensas bases que eu não tenho de outras coisas que foram feitas, mas sim, enquanto produto e enquanto série, pá, é incrível. E eu vou tentar dar aqui a história resumidamente, e depois, pá, porque não vale a pena estar a contar muita coisa, mas só para perceberes o potencial da história. E eu até acho que esta, até comparativamente com o One Piece, cara, era muito mais difícil de tu adaptares a um live action. E a premissa da história é muito esta. A história é uma espécie de distopia, se tu quiseres, em que na altura no mundo estava estruturado como nós o conhecemos hoje, mas a determinada altura começaram a aparecer uma série de gigantes, que na série se chama de Titãs, daí a série se chamar Attack on Titan, do nada. Ou seja, as pessoas viviam como nós vivemos atualmente, de repente começaram a aparecer uma série de gigantes que comiam, eram canibalistas e comiam pessoas. E depois de uma série de anos isto acontecer, a maior parte da população mundial foi morrendo, e os que sobreviveram acabaram por, para se proteger destes gigantes, construir um mega complexo, que a dimensão é incerta, mas é gigante, mas que era composto por diferentes muralhas que impediam estes gigantes de passar para este lado e de
pronto, comer.
Para os comer. Pronto. Exatamente. E basicamente, a premissa da série a começar é a forma como, depois de 100 anos em que as pessoas mais ou menos conseguiram viver em segurança e deixar estes titãs lá fora, surgem uma série de novos ataques por parte destes gigantes, em que se começa a descobrir que, se calhar, estes gigantes não são necessariamente uma coisa extraterrestre que de repente apareceu, mas pode fazer parte de uma conspiração, de um plano mais alargado para uma série de pessoas, humanos de certa forma, terem poder acima de outras. E acaba para quase servir de uma forma muito metafórica para tu discutires, através destas duas classes, uma luta de classes, que não é só necessariamente titãs versus humanos, mas até sim, sobre varia de onde é que as pessoas vivem e da classe social que
sim,
tinham.
Sim, e há de ser um bocado aquela ideia, né? Quando alguém tenta fazer mal, escondes-te ou lutas de volta, estás a ver? É um bocado tipo, primeiro protesto, mas depois, tipo, a certa altura isso não tem, ou seja, pode não ter uma continuidade porque tipo, estás sempre limitado na tua vida, né? Então tu o que é que vais fazer quando se estão-te sempre a tentar empurrar, se estão-te sempre a tentar encostar, né? Tipo, viver assim, estás confortável ou vais lutar de volta, né?
Assim, e depois, pronto, a série utiliza uma forma muito inteligente, ou seja, depois, na forma como a sociedade está organizada, tens diferentes tipos de polícias e de exército, não sei o quê, e a história principalmente foca-se num grupo de três pessoas, um bocadinho a Harry Potter, dois jovens e uma jovem. O principal é o Aaron, depois tens a Mikasa e tens o Armin, acho eu. Yeah, é o Armin. Pronto, em que a história vai andando à volta um bocadinho daquilo que são as experiências que estes três têm. Obviamente que depois aparece uma série de outras personagens, mas pá, eu acho que a série está super bem editada para aquilo que é anime, ou seja, utiliza muito bem aquilo que é só pá, a forma, a edição, aquilo que utiliza só como imagens, aqueles exageros que estás habituado um bocadinho a este género, mas é mesmo uma coisa cativante acompanhar e até ajuda. Os episódios são sempre de 20, 22 minutos e tu estás sempre com vontade de estar a ver o próximo. Eles têm ali uma forma muito interessante de contar a história, portanto recomendo a toda a gente que tenha gostado do One Piece acho que já tem interesse, apesar de tudo já deve saber sobre a série, mas quem não acompanha tanto anime como eu, acho que vai começar a ver a série e gostar de certeza. Portanto, essa era a primeira. A segunda era até uma recomendação de um ouvinte nosso, que eu e o João agora podemos partilhar alguma da nossa tristeza, que o Luís Lima, que é um dos nossos ouvintes, tinha-nos pedido para darmos os nossos 2 cêntimos sobre esta segunda temporada de The Winning Time. Acho que foi ontem, nós estamos a gravar isto uma terça-feira. Segunda-feira foi anunciado que o Winning Time foi
cancelado.
Foi cancelado. O que é que nós podemos dizer mais sobre o Winning Time que não tínhamos dito?
Pá, é uma ótima. Posso dizer ao Luís para ir ouvir os podcasts especiais que já fizemos sobre o tema, podes ir ouvir, podes procurar.
Sobre o que é que achámos do final? Achamos o mesmo de quando aconteceu nos anos 80. Ganhou a melhor equipa.
Sim, exatamente. Não, pá, eu gostava imenso da série, né? Tipo, para quem ouve o podcast, eu já falei da série várias vezes, né? Para quem não ouve, era das minhas séries favoritas. Eu adoro basquetebol, adoro NBA, portanto, ter de repente uma série que fala de LA nos anos 80, tem aquela banda sonora incrível, tem aquele genérico incrível, bons atores, tipo NBA, basquetebol, tipo, era tudo, estás a ver? Era tudo, não precisava de mais nada.
É uma altura estranha para
HBO. É daquelas séries de se comer à colher, como se costuma dizer.
Tem sido uma altura estranha para HBO. Há uma série de coisas que estão a ser canceladas. Agora uma série de cenas estão a aparecer na Netflix. Eles estão a vender conteúdo à Netflix agora. Para quem tem estado mais a tempo na plataforma, se for ver, agora de repente temos séries como o Band of Brothers ou The Pacific, que a HBO está agora a licenciar. Vou assumir para fazer algum dinheiro, dado que se calhar há menos gente a subscrever a plataforma. Portanto, tem sido uma altura assim um bocado estranha e tenho pena que pelo menos uma série que acabava por ser por um nicho, mas era uma série que era bem feita e que várias pessoas acompanhavam. Já não seja
que
mais.
Era produzida pelo Adam McKay, que foi quem fez o Big Short,
fazemos aqui um full circle, mas pronto, é uma série que já não vamos conseguir ver Michael Jordan, provavelmente.
Sim, triste.
o João queria ver Michael Jordan numa terceira temporada.
Sim.
E já não vai ver, mas pronto, é o que nós achamos, Luís. É uma pena. Se calhar não tinhas, quando nos perguntaste.
Não tinhas essa informação.
Não tinhas ainda a informação de que a série ia ser cancelada, mas pronto, partilhamos contigo o luto e é rezar para que daqui a uns anos se faça um reboot ou algo desse género, para a história poder continuar. Pá, e por último, terminando os meus créditos, eu estive a rever Sex Education. Porque esta semana estreia a quarta temporada e última, e como tinham passado 2 anos desde a temporada mais recente, eu achei que era uma boa altura para ir rever. É uma das séries que eu gosto mais da Netflix. Acho que é uma das séries mais, se queres, inovadoras em termos de tópico naquilo que a Netflix fez desde que começou a produzir conteúdo original. E estou curioso, para quem nunca viu, acompanha um conjunto de adolescentes num liceu em Inglaterra que, pronto, como qualquer adolescente, tem uma série de problemas de identidade e da forma como começa a ter relações sexuais e intimidade com namorados ou namoradas. E neste contexto há 2 jovens que decidem abrir uma clínica sexual e começar a fazer terapia aos seus colegas que atravessam uma série de problemas. E obviamente que ao longo das temporadas este conceito inicial vai evoluindo para dramas amorosos e
teen dramas
e relações amorosas que vão sendo desenvolvidas. E acho que a série tem sempre sido muito boa a evoluir, a não se tornar repetitiva e a tentando evoluir um bocadinho, até porque apesar de não passar imenso tempo temporada para temporada, as personagens principais vão crescendo e estou curioso agora com esta quarta temporada, o que é que eles vão fazer e como é que fecham. Os atores principais que há 3, 4, há 5 anos quando a série começou, a maior parte deles não era assim muito conhecido, sem ser o Asa Butterfield, que já tinha feito uma série de filmes e era um child actor que já tinha tido bastante famoso, mas o resto do cast não era assim tão conhecido. Sem ser, era o Asa Butterfield e era a Gillian Anderson, que pronto, X-Files e uma série de outras coisas que já lhe tinha criado nome. Mas há muitos atores que com o protagonismo que tiveram no filme hoje em dia, se calhar, já são um bocado mais caros de manter numa série, e portanto também deve ser isso que motiva a série a acabar agora. E pronto, estou curioso para perceber o que é que vai sair desta última temporada e se calhar nos créditos finais do próximo episódio, depois dou a minha opinião.
Falamos sobre isso.
Falamos de como é que, de o que é que achámos de cada
forma. Sim, nós já fizemos um episódio sobre Sex Education que teve a Tânia Graça como convidada, a conhecida sexóloga. Portanto, se quiserem, vão ouvir o episódio do podcast. Ok, o que é que eu trago? Sabes que este mês de setembro é muito propício a efemérides.
Porque a maior parte das séries...
séries, não sei o quê, porque há muita coisa, né? Ou seja, são os 10 anos do Blacklist.
Ei, são... é sério?
Sim, são os 20 anos do Two and a Half Men.
Uau. Por acaso, no outro dia vi um episódio do Two and a Half Men, estava a fazer zapping e apareceu na Fox.
Yeah.
E eu fiquei... é. Sempre
foi uma das sitcoms mais populares de sempre nos Estados Unidos, com o Charlie Sheen, que depois abandonou e passou a ser o Ashton Kutcher a fazer a sua personagem. Mas na verdade o que eu vos trago são também os 10 anos do Don John. Não sei se já ouviste falar desse filme.
O filme
John.
Com o Joseph Gordon-Levitt.
Exatamente,
e a Scarlett Johansson.
Exatamente. Joseph Gordon-Levitt, Julianne Moore e Scarlett Johansson num filme em que
vi.
Viciado em pornografia. É um filme bastante engraçado também. Mas na verdade a efeméride que vos trago é One Tree Hill. São os 20 anos do One Tree Hill. Uma das... um dos teen dramas, lá está, mais conhecidos, pá, das últimas décadas, não é? Mais populares também nos Estados Unidos.
Mas teve 8 ou 9 temporadas?
Sim, e também estreou no mesmo ano, acho eu, de O.C.
Sim, sim, tipo, os dois no mesmo ano.
São contemporâneos, não é? O D.O.C. tinha música, tinha como palco para o Orange County, na Califórnia, não é? Este One Tree Hill tem como palco Tree Hill, que é uma cidade fictícia, vamos dizer assim, onde dois irmãos, filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe, pronto, pelo menos na primeira temporada, lutam pelo amor e por um lugar na equipa de basquetebol da escola. Como tem basquetebol, fala-me um bocadinho ao coração. As cenas são incrivelmente bem... ou seja, os jogadores são aceitáveis, vamos dizer assim.
É believable, é credível.
Exatamente.
O nível basquetebolístico é credível.
Houve uma reunião há pouco tempo do One Tree Hill, que aquilo acho que era gravado na Carolina do... Carolina do Norte, acho eu.
Não tenho certeza. É uma das Carolinas.
Sim, uma das Carolinas. Houve uma reunião, tanto o TikTok foi inundado por malta, vídeos dos gajos, houve um jogo e não sei o quê, um jogo de basquete, etc. E a série, pronto, teve alguma popularidade e também com a pandemia houve pessoas que passaram a rever ou quiseram ir rever e etc. E portanto queria deixar só aqui pelo menos a nota, está disponível em Portugal na HBO Max, acho que estão as duas, o D.O.C. e o One Tree Hill.
Ambas as duas estão.
Podem ter uma overdose de drama a ver isso. E por último, antes de ir embora, queria falar de uma coisa que já queria ter falado na semana passada, que é o regresso dos N5. Os N5 são... é difícil dizer isto, mas vamos pensar. Nós temos os Backstreet Boys, não é? E depois tivemos os New Kids on the Block um bocadinho antes, né? E os N5, são todos mais ou menos contemporâneos, sendo que os Backstreet Boys acabam por ser quem teve maior projeção internacional, pelo menos. Os N5 são muito conhecidos.
Qual é a tua boy band favorita?
Dessas? Não, os Backstreet Boys.
Mas
os N5 acabaram foi por dar de todos a maior estrela, que é o Justin Timberlake, né? Que fazia parte da banda. Da banda, sim, da banda.
É,
sim, não tocavam,
banda.
Cantavam e dançavam. Os N5 que apareceram nos MTV Video Music Awards para entregar um prémio à Taylor Swift e que depois anunciaram que iam ter uma música nova, que há de ser lançada entretanto. Mas eu, como sou um tipo de efeméride, sou um tipo nostálgico, achei que uma boa maneira de nos despedirmos deste episódio era com um dos hits dos N5. Eles têm assim, vá, três hits muito, muito conhecidos. Um deles é o Bye Bye Bye, não é? E portanto achei que era um tema apropriado para uma despedida. Portanto, Miguel, muito obrigado por este bocadinho aqui a falarmos sobre isto. Não deixa de ser, só mostra que este podcast é eclético, quando começamos a falar de GameStop, mercado de ações, e acabamos com N5, né? Com
o nosso range é...
Sim, o range é incrível. Incrível. Sim. Então, obrigado por estarem desse lado. Já sabem que podem e devem subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, e também subscreverem a newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto, que às sextas-feiras vos dá as melhores sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir, e que também durante a semana no Substack vos vais dando as melhores novidades ou as novidades mais importantes na cultura pop. Na cultura pop, é assim, é assim. Portanto, Miguel, obrigado. Obrigado também à Inês, que está aqui ao lado e que vai pôr agora um bocadinho de N5 só para a malta se despedir, está bem?
Até para a semana, malta.
Então, até para a semana.